ou na área da liderança política, eu falei de Hitler. Mas o grande inimigo de Hitler, inimigo, mas amigo da paz e amigo do mundo, foi Sir Winston Churchill, o grande primeiro-ministro da Inglaterra, que estava vendo os Estados Unidos não entrando na guerra, porque eles não queriam se envolver, e o mundo estava banhado de sangue, sangue dos judeus derramados pelos nazistas. E Winston Churchill foi até os Estados Unidos e lá no Congresso, lá em Washington, tomou um microfone e com uma palavra maravilhosa, encorajadora, poderosa, ele conseguiu levar a América à guerra. E nós bem sabemos que graças a Deus o Ocidente conseguiu deter a sanha do nazismo através do famoso dia D, quando a guerra começou a ser perdida pelos alemães. Um homem como Winston Churchill, ele poderia não se envolver, mas ele teve a sua participação e trouxe a vitória. Ou então, meus irmãos, nunca o mundo se esquecerá de um homem chamado Martin Luther King, o pastor negro mais importante dos Estados Unidos, pastor batista negro mais importante. Este homem poderia continuar sofrendo o racismo que na sua época existia contra os negros americanos. Ele poderia continuar pegando ônibus de um lado para não entrar no lado dos brancos. Ele poderia continuar orientando as ovelhas de sua igreja a andar de um lado da calçada e não do outro, a entrar numa venda e não na outra. Mas ele decidiu fazer a diferença e decidiu levar para a América o direito civil para todas as pessoas. E ele conseguiu realizar uma marcha lá em Washington, uma marcha pelos direitos civis. E ele, com um sermão, com uma frase, ele conseguiu envolver toda a América nesta luta tão importante, quando ele falou assim: I have a dream. Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos que os homens são criados iguais. Com estas palavras, ruiu todo o sistema de racismo americano e hoje, a cada dia, diminui o racismo, porque um homem, crente em Jesus Cristo, decidiu fazer a grande diferença e pregar e proclamar. Agora, todos estes vultos da história que nós acabamos de citar se tornam estrelinhas inexpressíveis diante do sol do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Porque a vida de Jesus faz dele um homem sem igual, porque ele teve, viveu uma vida sem igual. E o que fez de Jesus, nascido há 2000 anos, que viveu nas poeirentas estradas da Palestina, um homem pobre, inexpressivo financeiramente, o que é que faz dele o detentor de uma vida sem igual? Primeiro, o seu nascimento foi sem igual. Seu nascimento foi um milagre. O seu nascimento foi anunciado pelos profetas e anunciado por um anjo a Maria, que era uma virgem, desposada com José, casada com José. Agora, apesar de ser casada com José, ela jamais tivera relações com seu marido. Mas por quê? Porque o casamento naqueles dias era diferente do nosso. Chamava-se esposa, mas para ela ser esposa de verdade, havia necessidade do noivo ir até a casa da noiva e trazer a noiva para a sua casa. Mas isso não era no mesmo dia, isso demorava às vezes dias e dias. A primeira parte do processo já estava pronta. Maria era declarada esposa de José, mas a segunda parte, de ser tomada da sua própria casa para ir morar na casa do noivo, isso ainda não tinha acontecido. E o anjo chega e diz: você será mãe, a mãe do Filho de Deus. E ela diz: mas como isso é possível, se eu não conheço o homem? Então o anjo disse: descerá sobre você a virtude do Espírito Santo. E ela, assustada, porém fiel, aceitou a determinação de Deus. E Cristo teve uma mãe terrestre, porém ele é o verdadeiro homem que veio do céu. Ninguém em todo o universo é capaz de ser como foi Jesus, porque todos nós somos de uma raça, mas Jesus, ele é o amálgama de duas raças. Ele é perfeito homem, mas é também perfeito Deus. O New York Times trouxe uma matéria esta semana que está deixando todos os cientistas perplexos, está deixando todos os formuladores das questões da evolução perplexos. Sabe por quê? Porque os irmãos sabem desta ciência chamada genética, misturar um gene com o outro e formar uma outra coisa, uma outra raça. Vocês devem estar acompanhando nas notícias, né? Então eles estão mudando geneticamente as raças, os produtos, as plantas e as coisas. E eles festejaram, há uns 2 ou 3 anos atrás, o descobrimento do genoma humano. O que é o genoma humano? É aquela linha do DNA que é praticamente o mapa de um ser humano. Se souber mexer naquilo, se faz um ser humano perfeito. Eles disseram: já sabemos montar um ser humano. Ah, festejaram. Agora chegam 2 cientistas e acabam com tudo aquilo. Sabe por quê? Porque eles queriam fazer de uma planta uma outra planta. Então eles pegaram a planta, criaram a primeira geração dela, mexeram no DNA desta planta, criaram a segunda geração. Então se entende o seguinte: se eles mexeram no DNA desta planta, logo ela nunca mais poderá ser o que ela era no passado. Acontece que a terceira geração veio igual Deus havia criado. Ou seja, não adiantou mexer numa geração e noutra geração, porque o código desta planta não está no DNA. É incrível, mas isso vai acabar com essa teoria toda. Sabe o que isso significa? Que Deus ainda é Deus. Deus continua sendo Deus. O homem pensa que sabe tudo, mas Deus sabe mais que ele. E Jesus tem no seu DNA, no seu genoma, no seu RNA, ou seja lá onde está a informação biológica, bioética do ser humano, Jesus tem o perfeito homem e o perfeito Deus dentro de si. Ele é o único ser pré-existente. Eu e você não existíamos antes que os nossos pais decidissem nos conceber. Mas Jesus sempre existiu. Ele foi predito pelas profecias inigualáveis. Em todo o Velho Testamento, os profetas apontavam um dia chamado a plenitude dos tempos, e chegou o dia. E a celebração do nascimento de Jesus também foi sem igual. Jesus nasceu, uma estrela enorme ficou em cima de onde ele estava. Pastores que estavam no campo cuidando dos seus rebanhos ouviram um anjo a dizer: trago boas novas de grande alegria que será para toda a gente, porque vos nasceu hoje na cidade de Belém Jesus Cristo o Senhor. E quando o anjo terminou de falar isso, veio um coral celestial e fez uma cantata. Foi a primeira cantata de Natal. Ah, quisera eu conhecer qual era a melodia dessa cantata. A letra nós já sabemos, mas quisera escutar a melodia dos anjos cantando para Deus. O nascimento de Jesus foi sem igual, mas o seu desenvolvimento também foi sem igual. Ele foi uma criança como todas as demais. Não creiam, senhores, pastores, nessas bobagens que inventam por aí, dizendo que o menino Jesus pegou um pardal na mão e o pardal saiu voando. Isso aí é tudo fábula. O que vale é o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. E lá está escrito que Jesus se desenvolvia em espírito, em estatura e em sabedoria. Nós encontramos Jesus aos 12 anos no templo, quando seus pais o levaram para lá, e quando eles voltam para a sua cidade, cadê Jesus? Não encontraram. Voltaram tudo para trás, e onde foram achar? Falando sobre as coisas de Deus, com os mestres da lei, com os judeus piedosos, que estavam impressionados com tanta sabedoria num simples menino de 12 anos. E quando seus pais ralharam com ele, dizendo: filho, você quase nos mata de susto, onde você estava? Nós já estávamos longe. Então Jesus disse: por que me procuráveis? Não sabíeis que era necessário cuidar dos negócios de meu pai? Certamente que eles não entendiam muito bem essa linguagem de Jesus, mas Jesus, diz a Bíblia, era-lhes submisso, era-lhes humilde. O evangelista Lucas, quando escreve o seu evangelho, o evangelho que leva o seu nome, ele diz o seguinte: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Lucas capítulo 2, verso 40. E mais: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Mesmo capítulo, versículo 52.